Muito bem, estamos neste momento recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN o secretário do Desenvolvimento Social e Família do Estado do Paraná, Rogério Carbone, que está cumprindo uma agenda aqui nos municípios da região oeste nesta quinta-feira, principalmente nesse contexto em que o governo inicia repasses volumosos aqui para a nossa região. E o secretário vai explicar um pouquinho para nós do que se trata esses repasses e onde serão aplicados aqui nos municípios. Secretário, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, satisfação de estar aqui. Na verdade, repasse para os 399 municípios do estado, maior repasse da história do Fundo da Infância e da Adolescência. Fazer um agradecimento ao nosso conselho pela deliberação, governador Ratinho Júnior, 159 milhões para todos os municípios do estado, para os 50 municípios aqui da AMOP, da região da AMOP, 18 milhões e 700, para fomento, para investimento na política da criança e do adolescente. Dentro das linhas previstas no Estatuto da Criança, os gestores municipais podem fazer essa escolha, mediante um plano, de como investir na política da criança e adolescente.
Antes de falarmos propriamente dito desses recursos, quem são as pessoas, as entidades que compõem o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente?
Muito bem, temos a sociedade civil que compõe o Conselho, são 12, é um conselho paritário, são 12 representantes de secretarias do governo do estado e da sociedade civil. A Cascavel ainda não tem nenhum assento, temos a região de Francisco Beltrão, tem uma entidade que tem assento, aqui de Mamborê, aqui perto, tem uma entidade que tem assento, Toledo tem o Lady Mas, que é uma entidade lá que atende crianças e adolescentes, tem assento, e Paraná fora, Hospital Pequeno Príncipe, o Grupo Marista lá de Curitiba, Epismel de Londrina. Então a sociedade civil compõe o colegiado junto com o representante do governo do estado.
Onde esses recursos podem e devem ser aplicados de acordo com a legislação vigente?
Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele prevê 6 eixos de aplicação: empregabilidade, saúde, fortalecimento de vínculos, entre outros. Então, como eu disse na primeira vez na história, que as deliberações não são fechadas, clausuradas. Dentre esses 6 eixos, o gestor municipal, mediante a elaboração de um plano, para elaborar, esse plano pode ser modificado, inclusive pode ser aprimorado, mas ele pode investir esses recursos no fortalecimento da política de crianças e adolescentes, que a gente precisa sim dar uma atenção muito especial, porque a própria legislação, até pela idade, por estarem pessoas que estão se formando, pessoas em formação, tem a nossa prioridade absoluta.
Quais os critérios para fazer essa divisão de recursos aos 399 municípios? Porque imagino que essa divisão não tenha sido padronizada. Cada município recebeu um valor diferenciado, é isso?
Cada município, sim, recebeu um valor diferenciado, componente à população, né? Claro. Aqueles municípios igual Cascavel, que é a nossa metrópole aqui do oeste, que tem uma população maior, recebeu um ingrediente maior no critério população. Mas também nós valorizamos o índice de vulnerabilidade, ou seja, aqueles municípios, mesmo que tenham uma população menor, que são pequenos, digamos assim, de pequeno porte, receberam valores consideráveis, porque tem pessoas em situação, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que precisam de uma atenção especial.
Na prática, que projetos podem ser desenvolvidos a partir desses recursos dentro das cidades?
Veja, se você tem um conselho tutelar, que eu não posso fazer construções ou reformas com esse recurso. Infelizmente, poderia talvez ser utilizado por uma construção nova, mas efetivamente, nesses 159 milhões, eu não posso fazer reformas nem construções de prédios públicos. E também não posso pagar o pessoal do município que atua nessa área. No mais, um veículo para o Conselho Tutelar, um veículo, uma equipamentação, um parquinho, por exemplo, para crianças e adolescentes, e toda a linha do fortalecimento de vínculos, contratação de profissionais para aulas de balé, para aulas de artes marciais, para aulas circenses, por exemplo, é muito grande a gama de possibilidades daquilo que pode ser utilizado.
É, visando também uma questão de bem-estar social, né? Porque podem ser aplicados, me parece, na área, na questão comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, é o bem-estar da criança e do adolescente, não é?
Sim, o fortalecimento de vínculos que chama, e você emancipar essa criança. Porque uma criança que participa desses programas, você consegue fortalecer o seu eu interior, que ela seja, assim, se defenda de uma possibilidade de abuso, de alguma ameaça. Então esses serviços são muito importantes. Agora tem recurso, já tinha recurso, mas agora tem mais recurso para que seja investido nessa área.
E além disso, também não podemos deixar de mencionar que as próprias autoridades, o Poder Judiciário também, juntamente com os poderes instituídos através dos municípios e Estado, estão também, no que diz respeito à segurança de crianças e adolescentes, endurecendo a legislação a respeito de abusos, de crimes cometidos mesmo contra crianças e adolescentes. E esses recursos, de certa forma, também, além daquele trabalho que já é desenvolvido na segurança de crianças, esses recursos acabam também promovendo essa ação social para que essas crianças também possam viver com dignidade, viver inseridas na comunidade de fato, não é?
Sem dúvida, e não temos problema nenhum de falar de tabu, né? O abuso, infelizmente, contra crianças e adolescentes não é demérito de classes sociais menos desfavorecidas. Ocorre em classes sociais mais elevadas, no centro da cidade, e a gente precisa estar muito atento a um sinal, a um choro incontido, ao xixi. Então a gente, de uma criança ou de um adolescente, que está com uma manifestação que não é normal, que não é corriqueira. E essas oficinas, esse chegar perto de crianças e adolescentes é muito importante, para que os profissionais possam captar. Você percebe muitas vezes notícias de uma criança que relata num desenho, na sala de aula, ou escreve alguma coisa, se encoraja pelo abuso que está recebendo. Então isso, fortalecer o seu eu interior, como eu disse, fortalecer os vínculos, os laços dessas equipes com essas crianças e adolescentes é muito importante para você estimular, caso esteja acontecendo algum abuso, alguma violação de direito, para que ela denuncie e para que ela também se fortaleça para que afaste qualquer investida que não seja legal, né?
E aqui se faz muito primordial o papel da denúncia também, né?
Muito importante, tem o Disque 100, né, o canal, e as crianças têm que estar estimuladas a fazer isso. É muito importante porque não é nada mais pernicioso que você avançar contra a vontade de uma pessoa e principalmente de um ser em formação, de uma criança e de um adolescente. Então a gente precisa sim ter recurso, ter investimento nessa área, e não só nessa área, você falou muito bem, na área do lazer, do esporte, da empregabilidade, se você quiser fazer gestor municipal, utilizar parte desse recurso para a formação de adolescentes que estejam em idade de aprendizado, pode ser feito esse recurso, pode ser utilizado também esse recurso.
Muito bem. Ainda falando sobre esse perfil de público, crianças e adolescentes, é importante mencionar que o governo do estado, o governador Ratinho Júnior, também anunciou investimentos de mais de 5 milhões que serão pulverizados no estado para consultas e exames oftalmológicos dentro do programa Bons Olhos Paraná, que também é voltado para as crianças e adolescentes.
Né? Sim, são recursos lá do Fundo da Infância, um fundo que tem bastante recurso disponível, e eu sempre falo, né, e que bom que tem a comunhão de vontade do Conselho, porque dinheiro lá num fundo rendendo dividendos para banco não é importante, tem que sim chegar na população. 5 milhões para 75 municípios vão chegar. O governador quer levar para todos os municípios do estado do Paraná um exame de acuidade visual com o fornecimento da prótese, do óculos para aqueles que precisam. Então ele vai lá, faz o exame inicial, se tem o exame de acuidade, se ele tem uma deficiência visual, vai para outros exames, exame de fundo de olho. E o que é importante, né? Tem um dado estatístico de 18 a 20% dessas crianças de 6 a 17 anos, quase 18 anos, 18 a 20% fazem necessário o uso do óculos. Já é fornecido o óculos e vai lá, escolhe a armação, a cor da armação, em 20, 30 dias vai lá e ele recebe essa prótese, esse óculos para o seu conforto. Porque de 70 a 90% do nosso aprendizado, do aprendizado escolar e da vida, é pelo olhar. Então tem muitas crianças que têm uma deficiência visual, a família não percebe, e também o professor não é encarregado disso, mas às vezes não percebe que ele tem uma deficiência visual e o prejuízo na sua educação é muito grande.
E principalmente agora nesse contexto de avanços tecnológicos, as crianças e adolescentes estão manuseando muito mais cedo as telas. Isso tem afetado, claro, a visão delas. Mas aqui também, além desse ponto, temos que nos recordarmos que existem as crianças, os adolescentes, nessa situação de vulnerabilidade social e que muitas vezes não têm condições de fato adquirir um óculos, de comprar um óculos, né?
Muitos programas, se vê municípios afora, que você fornece a consulta oftalmológica. Claro, é uma iniciativa, é importante, mas a pessoa sai com aquele pedaço de papel ou no WhatsApp com uma consulta eletrônica e o óculos que custa às vezes R$200, R$150, ela não tem condição de comprar. Então você frustra uma expectativa, você constata um problema e não atende o circuito todo. Então o programa Bons Olhos, do governador Ratinho Júnior, recurso do Fundo da Infância e Adolescência, ele prevê todo esse circuito. E aqueles que apresentarem, cerca de 2% dessas crianças e adolescentes, apresentam uma necessidade de um acompanhamento de saúde melhor, um problema de fundo de olho, alguma outra deficiência. Então é encaminhada para a rede pública para devida análise e acompanhamento e encaminhamento.
Nós falamos há pouco a respeito da segurança da criança e do adolescente e o quanto os órgãos jurídicos e também do Estado e municipais têm feito esse esforço para que ações sejam desenvolvidas visando a garantia dos direitos e a segurança de crianças e adolescentes, principalmente protegendo este público dos crimes que são cometidos contra elas. E não podemos deixar de mencionar, secretário, do movimento Todos Contra a Pedofilia. O Estado também se envolve nesse movimento para pensar essas ações que promovam, de fato, a segurança de crianças e adolescentes.
Sem dúvida. E veja, né, até onde, apimentando um pouquinho a nossa conversa, até onde vai a autonomia de um jovem, de uma criança, às vezes, de frequentar livremente a internet, né? A Deep Web, se vê quão são a expertise dessas pessoas do mal que vão lá e capturam essas crianças e adolescentes, às vezes exigem que se tire uma foto numa situação mais íntima para depois ficar te chantageando. Então isso é um problema de todos nós, todos contra a pedofilia, todos contra o abuso, seja ele ao vivo, presencial ou mesmo online, que é mais comum hoje o abuso remoto, que também traz danos horríveis para o bem-estar dessas crianças e adolescentes.
Tanto é que uma das reflexões que esses movimentos, que essas ações convidam a sociedade a refletir, é que muitas vezes essas crianças estão sob um risco, sob um perigo, por pessoas muito próximas a elas, por pessoas ligadas a elas. Tanto é que a própria polícia, o judiciário registra situações de abuso por familiares, por pessoas do seu familiar, da mesma residência ou pessoas muito próximas, muito ligadas de fato a essas crianças. Porque justamente, às vezes, o abusador não está longe, ele está mais próximo do que se imagina.
Não tenha dúvida, né? Eu não estou querendo demonizar a relação pessoal de ninguém, mas às vezes um namorado dessa mãe, desse pai, né? Uma namorada. Tudo isso tem que ficar muito atento com as pessoas. E ninguém está dizendo para você não namorar, não se relacionar, não é isso. Mas tenha atenção aos sinais, atente, respeite a opinião de uma criança, de um adolescente, avalie tudo isso, porque é muito pernicioso, como eu disse, é muito nocivo, é muito complexo para uma criança sofrer um abuso, às vezes um abuso de anos, que pode comprometer, sim, o seu bem-estar, a sua personalidade. E a gente deve, sim, cuidar e apoiar muito isso.
E todos devem se mobilizar e se envolver com essa causa, porque isso garante também a nossa participação enquanto sociedade civil no que diz respeito à garantia desses direitos das crianças e dos adolescentes. Bom, não podemos deixar de mencionar também, secretário, que dentro dessa agenda que o secretário cumpre aqui na região, a reinauguração, né, a inauguração desse CREAS da cidade de Anaí, que já estava planejada há muito tempo, a obra foi interrompida e agora está sendo entregue à comunidade.
Finalmente, né? Depois de 10 anos, veja que situação, como a burocracia, às vezes, como nós esbarramos em situações. Mas de parabéns à municipalidade, à gestão de Anaí, anterior e atual. Vamos fazer essa entrega de um equipamento muito importante, de um CREAS, lá para a cidade de Anaí. Tantas outras obras Paraná fora, são mais de 300 creches que estamos fazendo com recursos do Tesouro do Estado, do Fundo da Infância e Adolescência, da Assembleia Legislativa. É legal, o Paraná também cuidando das suas pessoas, muitas obras físicas, mas muitas obras na área do cuidado também acontecendo.
Qual que é a principal diferença do CREAS e do CRAS?
O CRAS é o posto de saúde, digamos assim, da área da assistência, é o generalista para tudo. E o CRES é o centro de especialidades. Você tem uma especialidade, aquelas pessoas que precisam de um atendimento psicológico mais apurado. E a Anahy está de parabéns, é uma cidade de pequeno porte que tem todos os equipamentos. Muitas cidades de médio porte não têm um CREAS. E a Anahy passa, a partir de hoje, a ter esse equipamento público muito importante.
Então, de certa forma, o CREAS ele é mais direcionado, digamos assim.
Mais direcionado para algumas áreas especiais.
Muito bem, então, secretário. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CBN, trazendo essas informações do quanto o governo do estado tem atuado em todo o estado, mas também aqui na nossa região, com essa aplicação de recursos, com a destinação de recursos, sempre com a devida transparência, que isso é sempre importante quando se fala de recursos públicos, mas também direcionando para que essas necessidades possam ser atendidas de fato.
Sem dúvida, e alertando os gestores municipais, ocupando e aproveitando a audiência da CBN, façam adesão a esse recurso dos 159 milhões, dos 18 milhões e 700 aqui para a região oeste, temos um prazo para fazer algumas providências a serem adotadas. Não percam essa oportunidade, porque suas crianças e adolescentes dos seus municípios carecem muito desses investimentos. Muito obrigado pela oportunidade.